país. O ato ocorreu de forma pacífica, infelizmente não houve registro de confrontos ou prisões. Apesar do ambiente político, a seleção do Irã entrou em campo normalmente. Que bom, né?
Mas eu continuo dizendo, é no mínimo estranho, né? Um país que há pouco tempo, né? Há pouquíssimo tempo, algumas horas atrás, estava sendo atacado pelo país anfitrião, pelo principal país anfitrião, jogar uma Copa do Mundo em território inimigo, literalmente, é estranho. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a luta contra as ameaças e a segurança do país não terminou, mesmo após o acordo de paz firmado entre os Estados Unidos e o Irã. A declaração foi feita ontem em meio às repercussões do entendimento anunciado entre Washington e Teherã. Netanyahu disse que Israel vai continuar atento aos movimentos do governo iraniano e vai manter sua política de defesa diante do que considera riscos à estabilidade da região. Segundo ele, o acordo não altera a necessidade de vigilância permanente por parte das forças israelenses. O acordo entre Estados Unidos e Irã prevê o encerramento das operações militares, a reabertura do Estreito de Hormuz e a retomada de negociações diplomáticas entre os dois países. Netanyahu afirmou que o país, Israel, seguirá acompanhando o programa nuclear iraniano e outras ações consideradas estratégicas para a segurança nacional. A declaração reforça a posição histórica de Israel em relação ao Irã e evidencia que, mesmo com a redução das tensões entre Estados Unidos e Teherã, as divergências entre os governos israelense e iraniano continuam presentes.
Um bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos caiu pouco depois de decolar da base aérea de Edwards, no estado da Califórnia. O acidente aconteceu durante uma missão de teste e mobilizou equipes de emergência na região do deserto. O avião transportava 8 pessoas. Autoridades informaram que os primeiros indícios apontam que não houve sobreviventes. Os trabalhos de identificação e confirmação ainda estão em andamento. O avião é um dos principais bombardeiros estratégicos da Força Aérea Norte-Americana e pode transportar armamentos convencionais e nucleares. O modelo está em operação há décadas e passa por programas de modernização para ampliar sua vida útil. O caso teve uma grande repercussão por envolver uma das aeronaves militares mais conhecidas do arsenal norte-americano e por representar um dos acidentes mais graves registrados com um B-52 nos últimos anos.
As vítimas do acidente com um ônibus que deixou 7 jovens mortos na rodovia CE-187, nas proximidades de Itauã, no interior do Ceará, estão sendo veladas agora, na manhã desta terça-feira. A tragédia ocorreu ontem, quando o veículo que fazia o trajeto Sobral-Juazeiro do Norte tombou e matou 6 jogadores de um time de basquete e um membro da comissão técnica. Outras 30 pessoas ficaram feridas. Os corpos de 6 das 7 vítimas estão sendo velados no ginásio poliesportivo de Juazeiro do Norte. O corpo da 7ª vítima está no centro de velório Anjo da Guarda. As vítimas são Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos, Jonathan Samuel dos Santos Lopes, Cauã Rodrigues Frata, de 17 anos, Marcos Rodrigues da Silva, no assistente técnico, Luiz José Moraes Neto, de 19 anos, João Paulo Sampaio de Alencar, de 18 anos, e Matheus Henrique Ferreira Martins, de apenas 15 anos. O Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes e a Guarda Municipal de Juazeiro acompanharam o cortejo dos corpos pela cidade. Um momento de oração e uma celebração ecumênica também vão marcar o dia. O sepultamento de todos os corpos será realizado por volta das 16h. A gente viu aqui imagens agora há pouco dos familiares, claro, devastados, né? Todos muito jovens, adolescentes, né, que perderam a vida aí nesse acidente.
Nosso abraço, né, nossa solidariedade a essas famílias, né, esses meninos, né, e esses profissionais também que perderam a vida nesse acidente. realmente mobiliza toda uma comunidade, uma cidade, quando acontece um acidente como esse. É muito triste a gente ter que noticiar esse tipo de coisa aqui.
E quando a gente vê as fotos, né? As fotos deles felizes, fazendo o que gostam, né? Meninos que estavam aí. É tão difícil, né? Pessoas nordestinas, né? Do interior do Ceará, fazendo, jogando aí basquete profissional, tendo aí uma oportunidade de ter uma carreira profissional dentro do esporte e tem a vida ceifada de uma maneira tão brutal. Realmente, nossos sentimentos à família. São 8h59, esses Cararujos são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
A gente deseja, então, um excelente dia, que seja produtivo e feliz, né? Que a gente tenha boas notícias para falar aqui amanhã no Expresso do Dia. Bom dia, até amanhã.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia para você. Aproveite sua terça-feira. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você. Giro Nacional, Agência Rádio Web.
Com a chegada dos jogos da seleção brasileira, aumentam os encontros com os amigos e a família para acompanhar cada lance. Como bebida e direção não combinam, muita gente recorre aos aplicativos para ir e voltar em segurança. Alguns cuidados ajudam a tornar essa experiência mais tranquila para passageiros e motoristas parceiros em períodos de maior movimento. É o que destaca o gerente de comunicação para assuntos de segurança da Uber, Yuri Villacorta.
A gente sabe que durante esses dias as pessoas costumam se reunir em locais de grande aglomeração. Por isso é importante ao pegar um Uber que os passageiros entrem no veículo correto. A Uber lançou o código fixo justamente para facilitar esse encontro, com a certeza de que está na viagem certa.
Antes de embarcar, a orientação é confirmar se a placa, o modelo do veículo, o nome e a foto do motorista correspondem às informações exibidas no celular. Outra recomendação é revisar as preferências de segurança. Entre os recursos estão o compartilhamento da viagem em tempo real, gravação de áudio do trajeto, alertas de segurança e acesso rápido a canais de suporte. E ainda tem mais um detalhe.
Por meio das preferências de segurança, é possível deixar programada a ativação dos recursos de segurança da Uber antes mesmo de pedir uma viagem. Dessa forma, os passageiros conseguem ter acesso a essas ferramentas com antecedência, sem precisar lembrar na hora de realizar os trajetos pelo app.
Também é fundamental utilizar o cinto de segurança durante todo o percurso e respeitar as regras da plataforma. Vale ressaltar, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas dentro do veículo e importante cuidar do carro como se fosse seu. Em caso de objetos esquecidos, o contato com o motorista pode ser feito diretamente pelo aplicativo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
A estreia da seleção brasileira numa Copa do Mundo mexe com todos os amantes do futebol e até com quem não liga tanto. Se a ansiedade e o friozinho na barriga chegam em nós, menos mortais, é óbvio que estes componentes pegam pesado também em quem já esteve do outro lado, prestes a entrar em campo com a amarelinha no Mundial. Como o tricampeão do mundo, Gerson, canhotinha de ouro, não é diferente. Sem saber qual será o time titular que Carlo Ancelotti vai lançar, o maestro da Copa de 70 está preocupado com dois setores para a estreia diante do Marrocos, o meio-campo e a lateral direita.
Oi, Dani. Tudo bem? Todo mundo está esperando a seleção brasileira com os principais jogadores e tal. O problema é a escalação, é a formação tática do meio do campo. Porque o meio do campo, se funcionar, os três de frente ou os seis de frente vão se dar bem. E o problema na defesa também, que agora não tem um lateral direito de ofício, tem na esquerda. Então, lateral vai ser um quarto zagueiro ou um homem de área, que é diferente. A marcação é diferente, é mais veloz pelas laterais. Então tem que prestar atenção, porque parece que é o Danilo, esse do Flamengo, que vai jogar pela lateral. Nós estamos esperando uma seleção mais tranquila, uma seleção que saiba, e eles sabem, tocar bem a bola, comandar o jogo, independentemente de qualquer outra coisa. Eu estou apostando na seleção, estou acreditando na seleção brasileira, estou acreditando nos jogadores de ataque. Se a bola chegar, nós vamos vibrar todos os jogos. Um abraço.
Não temos mais Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e nem Pelé, como na seleção que encantou o mundo no México há 56 anos. Mas que Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha e, de repente, até Neymar consigam trazer a taça para casa depois de 5 Copas em branco e que possamos pintar a sexta estrela na camisa mais pesada do futebol mundial. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
Uma espécie rara de planta carnívora aquática foi registrada pela primeira vez por pesquisadores brasileiros no Nordeste do país. A planta de nome científico, Tricularia varminge, vive submersa em águas rasas como lagoas e se alimenta de pequenos organismos aquáticos. Detalhe também para suas delicadas flores brancas tingidas de amarelo e vermelho, o que atrai polinizadores. A descoberta também veio com um alerta. A espécie foi classificada como em perigo de extinção. Apesar de ocorrer em alguns países da América do Sul, esses aparecimentos são raros e bastante espaçados. No Brasil, ela chegou a ser encontrada no Pantanal e em áreas de São Paulo e Minas Gerais, mas não há registros em algumas regiões há mais de 80 anos. O pesquisador Paulo Gonella, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, que é uma unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, participante do estudo, ressaltou a importância da descoberta para direcionar estratégias de conservação.
Ela interage com seus polinizadores, então existe uma rede toda, né, de espécies que interagem entre si, e perder também, né, uma espécie como essa, por exemplo, é perder parte dessa rede ecológica, né, de interações. Também é um chamariz, né, para a proteção desse tipo de ambiente.
A planta apareceu no município de Campo Maior, a 80 quilômetros de Teresina, capital piauense. O biólogo Francisco Hernandes Leite Souza, mestrando da Universidade Federal do Piauí, que liderou a pesquisa, reforça a relevância do trabalho e do investimento em ciência e tecnologia para compreender melhor a biodiversidade brasileira.
É um lugar seco, mostra que aqui a gente tem uma espécie que compete lá com o Pantanal, né? Então é possível que a gente encontre em mais locais aqui no estado do Piauí, que a gente ainda tem muitas plantas aqui no estado do Piauí que a gente está tentando catalogar, com uma região ainda pouco estudada, parte do Piauí, pode guardar espécies raras, né, informando ainda fundamentais para a conservação e a biodiversidade.
A pesquisa foi divulgada na revista científica Kew Bulletin, uma das principais publicações internacionais focadas na taxonomia, sistemática e conservação de plantas e fungos. Também participaram do estudo pesquisadores da Universidade Estadual do Piauí e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Agência Rádio Web. Com informações do Piauí, Denise Coelho.
A Copa do Mundo 2026 começou no último 11 de junho e já registra denúncias envolvendo o trabalho da imprensa. A Federação Internacional de Jornalistas acompanha possíveis violações de direitos de profissionais da mídia durante o evento, que acontece até 19 de julho no Canadá, Estados Unidos e México. No primeiro dia da competição, a jornalista da TV Globo, Karine Alves, denunciou ter sido alvo de tratamento discriminatório ao entrar nos Estados Unidos para cobrir o evento. Segundo o relato feito ao programa Bom Dia Brasil, ela foi retirada da fila comum da imigração, tratada com grosseria por agentes e submetida a revistas, incluindo inspeção do cabelo. De acordo com a jornalista, os procedimentos eram direcionados apenas a pessoas negras que chegavam ao país. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, condenou o episódio e cobrou medidas para garantir que não haja restrições ao exercício da atividade jornalística durante a competição. Já a Federação Internacional de Jornalistas afirmou estar atenta a ameaças à liberdade de imprensa, além de restrições de vistos, sexismo e discriminação contra profissionais da mídia. A presidente da entidade, Juliana Lainez, reforçou que jornalistas têm o direito de trabalhar com segurança, dignidade e igualdade, livres de qualquer forma de discriminação por raça, gênero ou nacionalidade durante a cobertura do Mundial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, a geração de lixo nas cidades sede cresceu em mais de 14 mil toneladas por dia em dias de jogos. Copos, embalagens, talheres descartáveis, sacolas plásticas. No Catar, em 2022, a FIFA tentou mudar o cenário. Segundo a entidade, cerca de 80% do lixo gerado nos estádios foi reciclado ou compostado. Além disso, durante o torneio, 8 milhões de garrafas de plástico de refrigerantes foram produzidas localmente a partir de plástico reciclado. Foi a primeira vez que a Coca-Cola utilizou garrafas 100% feitas desta forma em um mega evento esportivo. Na Copa do Mundo Feminina de 2023, que rolou na Austrália e na Nova Zelândia, os restos de comida dos estádios foram oferecidos aos funcionários dos locais, doados aos parceiros de recuperação de alimentos ou ainda enviados para alimentação animal e compostagem. A FIFA não tem previsão de quanto a Copa deste ano pode gerar de lixo. Mas considerando que o evento acontece em 3 países, 48 seleções e com expectativa de receber 5 milhões de pessoas, vamos combinar que o volume deve ser grande.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, governo do Brasil.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Patrícia Costa.
Gente, a forma como um casal se relaciona não afeta apenas a própria relação. Ela também ajuda a construir a maneira como os filhos vão compreender o amor, os vínculos e a segurança emocional. E é claro que isso é importante porque é uma base para toda uma vida. Por isso, nosso tema de hoje é Entre Conflitos e Conexões. O que a relação do casal nos ensina? Quem vai trazer esse papo é a Adriana Carita. Ela é psicóloga infanto-juvenil, educadora parental, escritora e co-autora. Criadora, né? Co-criadora. Co-criadora do método Mãe Girafa, que ajuda mães a criarem filhos emocionalmente saudáveis. Claro que a gente quer isso, né, Adriana?
Com certeza. Bom dia, Paty. Bom dia, gente. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Para mim é sempre uma alegria estar aqui falando de um tema sobre que é tão importante para que a gente possa cuidar das nossas crianças, do que realmente faz sentido para ela, cuidar também desse desenvolvimento, Paty, socioemocional que é tão importante para o seu desenvolvimento.
Uhum.
Então, hoje, trazendo esse tema sobre as relações dos pais, para mim, é de uma importância, porque os adultos, eles são os modelos que a criança tem. Então, a criança vai inspirar a sua vida, a sua forma de ser, através do que ela presencia dentro de casa, aqueles adultos de referência. Então, a forma como esses adultos se relacionam é a forma como a criança vai aprender e vai entender, é assim que eu preciso ir para a vida, é dessa forma que eu me relaciono. Uhum. Com os outros, com os pares. Então, isso é muito importante, trazer clareza, porque às vezes o casal está ali se desentendendo. Assim, a questão não é o conflito em si, porque conflito sempre vai existir, mas a intensidade, é a constância desse conflito e a forma como acontece o desdobramento. Tudo isso vai trazer um impacto grande na vida da criança.
Sem dúvida. Ainda contextualizando, né, o porquê desse assunto trazido aqui nessa pauta de hoje, é porque a gente tem as nossas matrizes, né, de,
sim,
aprendizagem.
Perfeito.
Então, não é só a escola, né, a escola que você aprende, com o colega que você aprende, é principalmente e sobretudo dentro de casa.
Sim.
E esse modelo de relacionamento vivido ali na infância, se foi um relacionamento conflituoso, de muita agressividade, às vezes até de violência física, isso pode influenciar, sim, os vínculos futuros, que essas crianças e adolescentes vão ter com os irmãos, com os amiguinhos da escola, né? Com os parceiros, com os outros familiares, né? Suas próprias relações. Tem essa importância de citar agora, olha para isso agora, a partir do que vai ser dito aqui. E se você percebe que sim, esse relacionamento está dessa forma, ainda há tempo de fazer essa reparação, né? Esse,
sim,
resgate,
sim,
do respeito, da conexão. Em virtude do quê, gente? De um desenvolvimento emocional saudável.
Exatamente.
Então, vamos lá, explicando o tema, Adriana, por favor.
Então, por que a gente resolveu trazer esse tema? É a semana do dia 12, né, do Dia dos Namorados aí, e para colocar à luz o quanto o casal, o quanto os adultos que estão ali envolvidos na relação com a criança precisam cuidar de si. Precisam, muitas vezes, cuidar de si para poder romper ciclos, para que a criança siga na vida de uma maneira diferente. E sabe, Paty, quando a gente vê, por exemplo, assim, adultos se relacionando, mulheres que sofrem violência, teve uma mesmo que essa foi um contato bem de perto, que o marido batia, e aí quando eu fui conversar com ela, falou, me conta um pouco da tua vida, como foi, né, na sua casa, com seus pais. Foi aí que ela falou, não, o meu padrasto batia na minha mãe.
Uhum.
Então, assim, então ela cresceu convivendo com isso. Então, por mais que cognitivamente eu saiba que isso é violência, eu não quero isso para mim, mas quando vê, se envolve ali no ciclo que não consegue sair. E quando a gente vai investigar, aquilo faz parte da infância. Ou seja, é uma violência, é algo que é danoso, mas de alguma forma é de um lugar que eu conheço.
Sim.
Sabe? É de um lugar que eu conheço, e quando vê, a pessoa está repetindo aquele mesmo ciclo de vida. Então, eu acho que a gente precisa cuidar das relações, olhar para si, para que esse ciclo não possa passar adiante, para que a criança possa seguir na vida de uma maneira diferente.
Exatamente, é uma forma também da gente estar ajudando, né, Adriana, os pais a compreenderem que a forma como se relaciona também educa.
Também,
né?
Sim,
não
com
é
certeza.
Só a melhor escola, a gente está preocupado em comprar os melhores livros, colocar nos melhores serviços, nas melhores escolas, só que ali no dia a dia, no exemplo, na convivência, tudo aquilo que ele está aprendendo lá na teoria, ele está vendo que na prática é que não funciona, né? Vai aprender de outra forma. E amplia também se olhar sobre esses fatores que influenciam a saúde emocional. Fala,
sim,
um pouquinho disso, do relacionamento dos pais e o impacto na saúde emocional dos filhos.
Então, o que acontece? Se a criança cresce num ambiente familiar, onde os adultos que estão ali brigam muito, não tem aquela inteligência emocional, não consegue se relacionar de uma maneira saudável, como é que ela vai aprender sobre regulação emocional? Porque o que acontece? A criança, a vida da criança, não é só o que a gente fala para ela. Ah, fique calma, se controle. Mas é como ela vê, como os adultos fazem, como os adultos reagem. Então, por exemplo, se tem aquele conflito, tudo é resolvido na violência, na briga, ali, um machucando o outro, como é que você vai querer ensinar para a criança para se acalmar quando você adulto, quando entra numa crise de raiva, se torna uma pessoa extremamente violenta, extremamente ofensiva. Como é que a criança vai aprender sobre regulação emocional dessa maneira? Então, a forma como esses adultos se relacionam impacta diretamente a regulação emocional da criança. Por quê? Porque ela vai estar entendendo, entendi. Então, quando eu fico com raiva, é assim que eu reajo. E aí, é bem interessante, porque até na clínica, às vezes chega a criança assim, a queixa dos pais, a queixa da escola, a criança está muito violenta.
Mordendo coleguinha.
Não digo nem só morder, sabe, Paty? Porque a depender da idade, isso é até esperado.
Sim.
Né? Não significa dizer que não vai ter nenhuma intervenção ali. Tá? Não é sobre isso, mas eu digo assim, a criança já está ali mais velha, mas ainda tá muito reativa, é assim, aquela explosão emocional maior do que a situação demanda. Quando a gente vai investigar, é quando a gente pergunta para o casal, como é que está a sua relação? Aí você tem aquela pausa ali, ó, aquele silêncio, aquela pausa dramática.
Sim, como são vocês dentro
de
casa?
Me conta aí como é que tá vocês.
São tranquilinhos também?
Relação com o casal.
Tá tudo ótimo.
Tá tudo ótimo. Aí tem aquela pausa dramática. A gente briga. E aí, vocês brigam na frente da criança? Às vezes a gente não consegue se controlar. Pô, como é que se vocês adultos não estão conseguindo se controlar, imagina uma criança.
Exatamente.
Com outra criança.
Agora aí, vamos colocar um ponto aqui, porque o casal vai dizer, tá bom, então a gente vai ter que ser o casal perfeito, né? A gente tem que ficar moderado, ninguém grita, não dá palavrão, não dá nada. E se a gente não consegue essa perfeição toda, a culpa é nossa se a criança está com dificuldade emocional.
Bom,
e aí?
Veja só,
que não é também sobre isso, né?
Não, também não é sobre... Primeiro, não existe perfeição. Não existe perfeição nas relações. Onde tem relação humana, tem conflitos. Isso faz parte, inclusive.
Isso não tá aqui para julgar, né?
Não. Imagine. O tempo inteiro, todo mundo concordar com tudo. Não vai ser isso, não vai acontecer. Isso é uma utopia. Tá? Também não é sobre perfeição, que não vai haver conflito. Não é sobre isso. Mas o que importa, realmente, é como vai desenrolar esse conflito. Que é isso que faz a diferença. Porque a criança vai entender, opa, eu posso discordar de você, mas existe um caminho respeitoso onde a gente possa conseguir se relacionar quando você tem uma opinião, eu tenho outra.
Até porque a criança vai lidar com isso na escola.
Sim,
ele vai ter
perfeito,
conflito.
Perfeito.
Eu quero jogar esse jogo. Não, eu quero jogar aquele. E todo conflito, então nem todo conflito vai prejudicar. O que que
não
prejudica, de fato, a questão do conflito? Porque o conflito sempre vai existir e a criança e o adolescente vai conviver com conflito.
Sim,
também
perfeito.
O tempo todo. Ele viu que tem conflito em casa, que o pai e a mãe nem sempre acertam com tudo, combinam com tudo. Às vezes eles divergem nas opiniões. Às vezes isso, os ânimos se alteram um pouco mais. Isso vai acontecer na vida. A questão, então, é qual, se não é o conflito em si?
A questão é a constância, o quanto que isso vai acontecendo. Às vezes, assim, o casal já não tá bem, sabe, Paty? Então, essa constância todo dia, sabe, qualquer coisinha, vamos comprar um sofá, eu quero amarelo, não, eu quero azul, e ali, aqueles conflitos são enormes, e a intensidade.
E a exposição também na frente da criança.
E a exposição na frente da criança. Uhum. Eu acho que isso que pode ser danoso para a criança. Essa intensidade, essa violência de xingar, às vezes até da criança presenciar a violência física.
Sim.
Tá? Isso que é realmente danoso para a criança.
Agora, quando há esse processo também de reparação, olha, a criança também vê isso, que o casal depois se reconciliou, pediu desculpas, isso também está válido?
Sim, tá valendo. Tá valendo também. É importante, depois desse conflito, a forma como o casal vai reconstruir aquilo que ficou, aquelas rachaduras, sabe, Paty? Digamos assim, né? Aquilo que ficou cindido. Então, é isso que faz a diferença. Como o casal vê assim, poxa, me desculpe, eu errei com você, eu falei coisas que eu não gostaria. Então, tudo isso também serve como modelagem para a criança entender. Ok, a gente pode errar com o outro, mas a gente tem um dever de chegar lá e falar assim, me desculpe, eu errei. Foi demais para você. Então, essa reparação, isso também faz a diferença.
Ótimo. Então, aqui, qual vai ser do nosso papo, né? Mostrar que os conflitos existem, mas que eles também são prejudiciais. Trazer luz e consciência para esse aspecto. E, claro, né, Adriana, também trazer para eles, né, para os nossos ouvintes, algumas estratégias, né, para fortalecer, então, esse vínculo, para entender por que está tendo tanto conflito, sair desse ciclo pelo benefício do próprio casal.
Sim.
E, claro, dos filhos, né, gente? Vamos viver a harmonia.
Sim.
Por que não? Já tem tanta guerra no mundo, para que fazer uma guerra em casa?
É verdade. Agora sim, sabe, Paty, voltando só um ponto aqui sobre a questão da reparação, que é importante, é que também a reparação deve ser de um lugar assim, não de eu explodir e depois falar assim, ai, me desculpa, eu errei com você. Isso também virá uma repetição. Ou seja, não, depois eu explodo aqui, não busco formas de buscar realmente ajuda, seja lá com psicoterapeuta, enfim, alguma forma de ajudar, ou seja, eu vou dizer assim muito rápido, e depois eu falar, ai, desculpe, fui demais, ou seja, e nunca muda. Aí... Também não é sobre isso, reparar e nunca mudar a forma de ser, e seguir na vida do mesmo jeito, não, depois eu peço desculpa lá e volta, até porque a criança também aprende isso. Sim. Eu vou errar, e depois você fala, você não já lhe pediu desculpas?
E continua no erro. Agora, essa questão de educar, né, com relacionamento, você tem visto aí na clínica, no atendimento que vocês fazem, a gente está falando com a Adriana Cart, gente, que é uma especialista, ela atende, é educadora parental, aqueles pais que vivem aqueles Sim. conflitos, que não sabem, chegam num ponto que, meu Deus, está um caos na minha casa, ninguém entende ninguém, ninguém combina, ninguém não tem acordos, está, sabe, aquele clima de tensão o tempo todo. Eu procuro o trabalho da Adriana para fazer esse trabalho, né, de orientar, e de retomar tudo isso. Mas os pais que passaram a reconhecer Sim. esses próprios erros, pediram desculpas, os filhos, né, ou seu par, observam também nas crianças essa mudança de até de mais responsabilidade, de Sim. mais troca também. Acontece Sim. essa mágica que todo mundo quer. Crianças saudáveis, né, tranquilas, colaborativas, parceiras, organizadas.
A gente precisa alinhar expectativas, né? Porque... a criança está com o cérebro em formação. Então, vai ter explosões emocionais vão acontecer, as crianças vão ter conflitos físicos, principalmente assim, criança de 3 anos, 4 anos. A tendência é que esses conflitos físicos, eles precisam diminuir. Tá? Então faz parte. Agora, de fato, a clínica da parentalidade, ela faz a diferença.
Sim.
Tem algumas famílias mesmo que eu atendo, quando a gente vai acompanhando ali, fazendo acordos, como é que a gente vai fazer aqui da próxima vez, quando você estiver com raiva, como é que você vai perceber que você está entrando numa crise? Existem níveis de raiva também que a gente vai trabalhando na clínica, o que pode ser feito, como é que você percebe que essa raiva está chegando. Então, a primeira parte é reconhecer quando o corpo vai dando sinais ali que... não tá indo bem.
Então, a gente precisa estar, a primeira coisa, se autorregular, só para se perceber também, né?
Exatamente. Então, na clínica, ali na clínica da parentalidade, a gente vai trazendo, a gente vai colocando ali luz em algumas partes, para quê? Para que justamente os pais possam refletir sobre aonde precisa haver a mudança.
E precisa ser feito, gente. Porque não adianta, que nada, tu não tem pra isso não, deixa pra lá, bota de castigo e pronto. Criança tem que obedecer, no meu tempo era assim, no tempo dos meus pais era sim. assim. Gente, a gente tá em outro contexto. Quanto mais sim, cedo vocês sim. entenderem isso e virarem essa chave, melhor, viu? Porque o conflito na criança é um, no adolescente é outro, no jovem é outro. E como vão ser esses adultos totalmente disfuncionais? Tô convidando você que tá aí no YouTube, você que também está no Instagram, está nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Cardeal, falando hoje de um tema muito bacana, que são os conflitos, as possibilidades também de ser mais assertivo nas relações, né, do casal, e isso também ajudando ao fortalecimento e à segurança emocional dos filhos. Entre conflitos e conexões é a conversa com a Adriana Carita, que é psicóloga infanto-juvenil e educadora parental. E nós falamos no primeiro bloco dessa necessidade de fazer essa parada, esse ajuste o quanto antes. Só que muitos pais, Adriana, podem dizer assim, não, mas tem algumas objeções em relação a esse trabalho, que pode dizer, necessariamente... o que meu filho traz tem a ver com a minha relação de casal. Relação de casal é uma coisa, relação pai e mãe é outra, totalmente diferente. Eles fazem essa dissociação, né?
Sim, é uma tentativa, né? De fazer essa dissociação, mas não tem como. A criança está muito atenta, a criança fica atenta. A criança é um radar, Paty.
Nossa.
A criança é um radar, fica atento ao ambiente.
Um livrinho aberto ali, né?
É, um livrinho aberto.
Com a página pra ser
Sim,
escrita.
Exatamente. E assim, a criança, quanto menor, ela interpreta o adulto através do corpo, através do rosto, principalmente. O rosto comunica, porque a emoção é feita para comunicar. Então, o tom de voz também. Então, às vezes, a criança pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ou então, tá tudo bem, você não tá vendo? entendo.
Será que mesmo que ele não entenda o conteúdo que está sendo dito ali nas brigas, que eu não estou falando de uma coisa que eu não estou entendendo. As bens, sei lá, o que, que é isso, gente? É. Mas ele está percebendo
que
tem alguma coisa aqui ali que não está
pelo tom de voz, pela nossa expressão do rosto. Então, a criança, ela faz a leitura. Então, assim, pela forma das mãos. Então, quando a gente está com raiva, a gente fica com a mão mais fechada.
E percebe, então, esse clima emocional
tenso. Isso, percebe. E outra coisa, quando ela não tem clareza, ela vai interpretar do jeito dela. E muitas vezes ela acha que o casal está se desentendendo por causa dela. Então ainda tem isso, ela carrega essa culpa de não entender o que está acontecendo ali no ambiente, aí fica aquela criança carregando aquela culpa, aquela dor e achando assim, pô, sou eu que estou errada.
E isso vai impactar no humor dela.
Sim.
Até na questão escolar. E a gente não está ligando uma coisa à outra.
Sim. Outra coisa também, que às vezes o casal se passa, mas a gente está brigando no quarto. Mas está brigando no quarto, mas a criança está ouvindo coisa quebrar. Tá ouvindo o casal se agredir verbalmente. Ou então, assim, de maneira até mesmo, assim, entrando em briga corporal. E a criança está escutando tudo isso. Tem um livro que eu até quero deixar aqui de dica, o de Viola Davis, que é muito interessante, assim, que ela fala. Viola Davis é aquela que fez Mulher Rei, aquele filme lindíssimo.
Maravilha.
É, linda ela. E aí, ela contando sobre a infância dela, sobre a briga que o pai e a mãe, que eles tinham, né? E é interessante, Paty, que ela fala no livro que, pela condição de vida, que ela dormia com os ratos, que os ratos ruíam as bonecas dela, mas que voltar para um processo, ter que falar do que ela viveu na infância, de tudo isso, dessa violência dos pais, de tudo que ela viveu, era mais difícil do que dormir com os ratos. Imagina a dor que é ela, né? Então, o que acontece? Mesmo ela estando dentro do quarto e o pai batendo na mãe, mas ela ouvia tudo do quarto. E aí ela encontrou uma forma de poder conviver com aquilo, porque quando é criança, você está num lugar de vulnerabilidade, ela começava a entrar no conto de fadas ali, ela entrava no mundo do faz de conta. Então aquilo ajudava ela a dissociar daquela briga que estava ali, mas a irmã dela não conseguia. Tanto que a irmã dela, ali no livro, ela conta assim com algumas questões bem desafiadoras que a irmã dela também acabou apresentando, e ela tem essa dor. É, então, assim, por mais que o casal esteja ali no quarto, mas está impactando a criança vai sentindo aquele medo, ou seja, e às vezes o perigo, a criança acaba convivendo com o perigo dentro de casa, é como se tivesse um lobo dentro de casa, então o corpo da criança não relaxa, e isso impacta, inclusive, no processo de aprendizado da criança.
Nossa, e não, às vezes não é nem só agressão física, já ouvi relatos também de pessoas adultas que relataram isso, não era só, não tinha, tá, meus pais não brigavam, não tinha violência física, mas também não tinha assim, uma boa relação entre eles, amizade, né, de troca, não via meu pai beijando minha mãe, nem saindo, nem fazendo coisas, ou também não havia cumplicidade, às vezes meu pai fazia uma coisa que eu percebia contra a gente, que não era... e minha mãe era convivente, totalmente omissa, totalmente calada, não se posicionava, ou ao contrário, né? Então, esse jogo também familiar, isso também vai contar muito.
Vai
isso
contar
também
muito.
Acaba sendo a violência, o silêncio, o silenciamento.
Sim, perfeito.
Enfim, Paty, diante de tudo isso, como os casais podem lidar com os conflitos de forma mais saudável?
É, a depender de, assim, porque existem conflitos e conflitos, né? Eu acho que uma relação respeitosa é aquela assim, onde eu posso ouvir o seu ponto de vista. Se for diferente, assim, eu não concordo com isso, mas eu respeito o seu ponto de vista. Então, eu acho que tudo passa por uma questão de respeito.
Uhum.
Então, assim, mas o problema é quando eu quero determinar que o outro pense igual a mim. Aí começa. E algumas vezes, sabe, Paty, assim, claro que toda criança, ela quer que os pais fiquem juntos. Mas muitas vezes, a separação... é o melhor que o casal pode oferecer para a criança.
Verdade.
Sabe?
Se a coisa chegou a um ponto que está irreversível.
Exatamente.
Né? Tá?
Não estou falando aqui.
Do desrespeito, né?
Exatamente. Exatamente. Também assim, não é nem 8 nem 10. Também não é assim, qualquer conflito, vamos se separar.
Claro.
Não é por isso que a gente tem que aprender a conviver uns com os outros. Né? A gente está vivendo um mal-estar social em que é tolerância zero, sabe? De forma alguma, não vou baixar para você. Então, assim, aí ficam aqueles conflitos. Ninguém quer baixar a guarda, digamos assim, sabe? E vira aquele lugar, assim, onde ninguém...
Competição, abre mão, aquela competição, cabo de guerra, né?
Um cabo de guerra. Então,
assim,
também não é... Também não, zero tolerância, também não é sobre isso, porque quando a gente fala de relação humana, é realmente, assim, eu ceder um pouco, você cede, é encontrar esse caminho de respeito. Por outro lado, também, assim, chegou num ponto em que tá insuportável... às vezes até a criança pede a separação. E a gente vê isso, Paty, na clínica, quem trabalha com criança, no brincar. Como você vê assim, a criança naqueles jogos onde quer muito as coisas separadas, né? Então, assim, claro que eu estou trazendo aqui exemplo, mas precisa fazer toda uma análise, né?
Claro.
Estou trazendo aqui, normalmente, como a gente vê, assim, o brincar e o quanto que o desejo da criança vai sendo representado ali através daquele brincar. Então, às vezes, muitas vezes, assim, o melhor realmente é se separar e mostrar para a criança, ó, chega um ponto que não dá mais, realmente. Chega um ponto que o melhor é cada um seguir um caminho. E quer ver outra coisa, Paty, que eu estava lembrando aqui? Por exemplo, acontece demais. É comum que irmãos briguem, isso é comum. Mas muitas vezes, quando o casal está em conflito, os irmãos entram ainda mais em conflito. Isso é muito comum.
Ah, repercute, imagina. A casa está toda impregnada com aquela energia, gente, de briga, de conflito o tempo todo. O que, que pode crescer de saudável disso aí? Nada, nenhuma relação. Então, indo para as dicas, o conflito nós já falamos aqui, não tem essa perfeição, vai aparecer. Então, quando houver um desentendimento, o que que faz? Quais são os melhores caminhos? Quais são as estratégias que você gostaria de deixar aqui para, sim, agora os nossos pais já alertos, né, já alertados, já sabendo o que fazer, lá, opa, ouvi aquela entrevista, já o conflito está vindo, eu sei que vai ser uma situação que vai explodir aqui, mas eu já sei como é que eu vou entrar nela.
Ó, Paty, eu acho assim, ó, que quanto mais a gente se autoconhece, melhor, tá? Então, saber assim, quais são os gatilhos e entender qual é o momento do diálogo e qual é o momento de se afastar. Tá? Qual é o momento de dialogar, qual é o momento de se afastar. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, porque às vezes, no calor da emoção, não tem diálogo. O melhor que o casal faz ali é, eu preciso de um tempo, agora eu não consigo falar com você, me dá um tempo que... E depois a gente tenta de novo uma conversa. Porque isso... O que, que a criança aprende? Ah, tá. Então, quando eu estou transbordando emocionalmente, o que eu tenho que fazer é pedir um tempo. É assim que a criança aprende. Então, tem um ponto. Ah, chegou no ponto em que realmente não há diálogo, tá muito difícil, quer ainda continuar junto, tenta uma terapia de casal. A terapia de casal é, gente, é vida. Sabe? Vamos tentar ali, ver de qual forma, vamos chamar um outro aqui para ajudar aqui na relação. Então, também, a terapia de casal é uma terapia que ajuda muito. Deixe claro para a criança que o conflito entre vocês não é sobre ela. É porque vocês não estão conseguindo encontrar um outro caminho para que a criança não fique achando que aquele conflito é por causa dela. Entende? Então, tudo isso vai ajudando também a criança a ter clareza.
E às vezes o casal está naquele momento tão irritado, talvez não seja a hora mesmo ali de garantir. Gente, estão falando de adultos. Tudo bem que às vezes até o adulto não tem essa clareza emocional, né?
É.
Explode. Ele não está preparado emocionalmente e quer que a criança esteja, mas tudo bem. Mas estamos falando de adultos, que dá para dizer, ó, segura um pouquinho... Calma aí, depois a gente conversa, né? Não tá na hora, não tá no momento, isso. Principalmente se a criança estiver presente. Tem que ter esse freio, né, Adriana?
Exatamente, exatamente.
Ah, não, tem que ser agora, porque...
Isso. E assim, uma outra questão também, Paty, que às vezes o casal entra muito em conflito, é sobre assim, cada um pensa uma coisa sobre a forma de educar o filho. Então, se você tá divergindo ali na questão da educação da criança... Procura ver um momento que vocês possam conversar em que a criança esteja longe. Porque senão isso confunde também a criança. Pô, é aqui ou ali? Ou então a criança fica naquele jogo, ah, eu sei, se eu quero isso, eu vou pedir pro meu pai, porque aqui tem um sim. Ah, mas se eu quero isso aqui, eu peço pra minha mãe, que aqui eu tenho um sim. E aí, o casal acaba vivendo um outro tipo de conflito também por conta da forma de educar. Porque assim, ó, Paty, o que que acontece? O filho, quando nasce o filho, você, o casal vira sócios. Eles se tornam sócios ali, de uma criança. É um negócio, de um projeto. Só que, com um agravante, entre aspas, você vai trazer que ninguém educa uma criança se deixar de lado a sua infância. Então, você está ali com um novo negócio, com um novo sócio, que pensa diferente, que vai ser para a vida inteira. Você não pode se desfazer, você vai ter que encontrar uma forma ali. E você ainda traz... questões emocionais, assim, que você fala assim, meu Deus,
Às vezes, assim, lá na clínica mesmo, Paty, assim, eu lido muito com grandes empresários, com grandes líderes, que ele fala assim, mas Adriana, eu lidero não sei quantas pessoas na empresa, eu consigo fazer grandes negociações, mas com uma criança aqui de 6 anos do meu lado, eu não consigo.
Yeah. Pois é.
Eu não consigo encontrar uma forma aqui com minha esposa de como educar o nosso filho. Entendeu? Então...
Isso é muito real, né? Muito, muito comum.
Muito real.
Não é algo que a gente está falando e de que não tem capacidade. Ah, mas tudo bem, vai contratar um profissional. A Adriana está aí para ajudar, né? Tem vários outros também. Sim. Mas, às vezes, no dia a dia, você não está lá 24 horas no dia com aquele casal, né?
Exatamente. Acompanhando.
E aí? Não vai ficar também nessa dependência aí? Orientação parental é uma orientação, educação parental. Mas quem vai criar, educar aquela criança, quem vai dar conta desse projeto de vida, sim, da família, sim, são os pais. E é no relacionamento, não importa a idade. Ah, um casal novo. Ah, é muito maduro, imaturo. Sim. Um casal mais idoso, teve filho mais com mais idade. Gente, não importa. Tem que dar
não
conta.
Tem que buscar meios. Tá difícil, procura ajuda, procura terapia. Outra coisa que é muito comum, Paty, assim, os pais buscarem colocar a criança na terapia e eles não fazerem nada achando que a gente vai dar jeito. A gente não tem uma chave de fenda para abrir, chegar ali e consertar. Não, a gente não tem. A gente faz o que é possível, mas se a família não muda em casa, é enxugar gelo dentro da clínica. Sim. Então, quando eu começo ali com os pais, eu trago os pais para a responsabilidade, que o meu trabalho ali é 20%, 15%, o restante é com eles. Realmente, a criança passa 50 minutos comigo e o restante do tempo é com a família. Então, a família precisa também buscar ajuda. A família precisa. Ah, Adriana, mas eu não tenho recurso financeiro, porque a minha clínica é uma clínica particular. Não tenho recurso financeiro. Vamos fazer o seguinte? Vá você, então, para a terapia, os pais. Os pais é o principal, sabe, Bate? Uhum. É quem precisa ir para a terapia, realmente. Se você quer ver a mudança... A família ali, quem está envolvida na educação da criança, precisa buscar ajuda. Porque aí a gente vê realmente a mudança real.
Então, retomamos aqui, né, gente? Algumas dicas. Se perceber que está muito irritado, exaltado, deixa para ter essa conversa depois. Quando houver um erro, pedir desculpas. É importante que a criança veja os adultos reparando essa relação. A Adriana falou disso, porque é assim que ela vai aprender a assumir também responsabilidades e reparar seus conflitos, demonstrar essa reconciliação. Às vezes a criança vê o pai e a mãe brigando, quebrando pau. Mas na hora da reconciliação, não viu.
Não vê.
Não vê aquele momento deles, né, retomando, conversando. Isso traz para ela essa segurança emocional. Olha, pode ser que tenha briga, que explodiu, mas eles depois retomaram. E algumas situações, como a Adriana disse, quem sabe, às vezes, a conversa, o diálogo, a separação pode ser, sim, o melhor caminho. Agora, o que é que aquilo... Bom, tá ótimo, gostei de ouvir essas dicas, mas para ficar ainda mais nítido, Adriana, o jeito errado de se executar, de se tratar esse tema da questão dos conflitos. O que o casal não pode fazer de jeito nenhum? Por exemplo, fingir que tá tudo bem.
Fingir que tá tudo bem na frente da criança. Não finja. Ó, a gente tá aqui... A gente está tendo uma pequena divergência, mas a gente já está resolvendo. Não é sobre você deixar claro, tá? Clareza, previsibilidade. Isso acalma a criança. Isso acalma a criança. Não se preocupe, nós somos os adultos da relação e a gente vai resolver. Paty, você acredita que algumas vezes eu escuto assim do casal falar assim, ah, mas nosso filho é tão maduro, você acredita que é ele que nos dá conselho? Não, okay. Gente, a criança precisa ser criança.
Gente.
Isso acontece porque muitas vezes a criança está assumindo um papel, está tendo que amadurecer, abrindo mão da sua infância para amadurecer, para ter que sustentar o casal junto. Isso é de uma responsabilidade enorme. Isso é uma violência também contra a criança. Tá? Então, assim, não é responsabilidade da criança manter o casal junto. Quem é um adulto da relação são os pais.
Sim, sim. Aí é totalmente inverteu tudo e espera que aquela criança resolva, né? Ou então bota a criança no meio do conflito.
Isso.
No meio da briga, a criança, porque você, né? Por ele, enfim, fica colocando a criança naquele joguinho.
Eu fico numa tristeza quando eu vejo a criança assim, no meio de um tiroteio. Uma tristeza. Às vezes os pais estão em separação e a criança está ali no meio. Os pais usando a criança para poder prejudicar o outro, sabe? Para poder...
Ou desqualificando o outro. Só não presta, tanto seu pai não presta.
Botando a criança contra os pais, né? Contra a mãe ou contra o pai. Enfim, falando mal. Gente, outra coisa, pelo amor de Deus, não fala mal do adulto de referência na frente da criança. Porque você vai machucar demais. Isso machuca demais.
Por exemplo,
assim, ah, sua mãe não presta. Ou então, seu pai não tá nem aí pra você, seu pai não tá nem aí pra gente. Não faz isso. Não faz isso, porque isso é doloroso demais pra criança. Demais ouvir isso. A criança ainda não tem maturidade pra ter que se haver com aquela dor. Ah, de fato, assim, a gente sabe que tem pais que realmente abrem mão da criança, não dá assistência, a gente sabe. Mas a criança, isso já dói na criança. E ouvir um outro adulto falando isso é mais doloroso ainda. Nossa,
pois é, colocando ali mais linha naquela ferida, né?
Isso.
Sua mãe me abandonou pra ficar com outra pessoa, esse isso, pai, esse é pra ficar com não sei o quê.
Exatamente.
Pois é, seu pai dá dinheiro a todo mundo, mas a você não tem dá nada.
Não dá nada. Ele constituiu outra família, não tá nem aí pra você. Pode ser verdade, Adriana, mas isso é verdade. Tudo bem que seja verdade, mas não precisa falar, porque criança já tá sentindo a dor desse afastamento, você ainda vai falar? Porque, bem ou mal, Paty, quando a gente fala assim de pai, de mãe, de pessoas que estão ali ao nosso redor, de certa forma, aquela pessoa ali que a gente ama, ela é parte da gente. E se você falar mal dessa pessoa que eu tanto amo, é você falar mal de uma parte de mim.
Exatamente.
E aí o que acontece? Isso que faz parte de mim, eu começo a querer negar essa parte de mim. Por quê? Porque eu não suporto conviver. Mas ela já tá ali, faz parte, passou pela sua vida, entende, Paty?
Gente, é muito sério. Então, essa questão do relacionamento, estamos na semana dos namorados, né? E queremos trazer esse assunto, porque agora talvez seja só um namorado, um casal, daqui a pouco vocês vão ser esposo, esposa, né? Vão ser uma família. E o filho vai chegar, a filha vai chegar, se esse for o desejo do casal. Como é preciso estar pensando e começando, já criando, inclusive, essa afinidade agora.
Sim.
Enquanto é namorado, enquanto é noivo, enquanto está se preparando aí a festa do casamento.
Sim.
Mas está alinhada essa questão emocional. Sim. Quem é você, o seu autoconhecimento, se entende também do outro, está disposto na vida das duas, porque quando junta as escovas, está tudo lindo, meu amor, meu amor. Na hora que vai começar o junto, né, Marquinhos? Conviver, aí começa. E aí, gente, tem que lidar com isso, porque quando o filho chegar, ele não vai estar entendendo que vocês tiveram o tempo todo para alinhar essa relação.
É.
Não vai sobrar para ele.
É, assim, apesar de quê, Paty?
Sim.
É só quando a gente tem um filho que a gente sabe realmente
como é que vai dar.
Como é que vai ser,
não,
né?
Não tem receitinha, não, né?
Não tem receitinha. Porém, se o casal não está bem e achar, ah, não, quando a gente tiver um filho, tudo vai mudar, não muda.
É.
Acaba sendo mais desafiador. Agora tem uma questão também, sabe, Paty, que muitas vezes o casal não se dá conta, que é o seguinte: quando a gente começa a namorar, existe um contrato invisível.
Eita, para
um
tudo.
Um contrato, Marcão, invisível. Para tudo, Marcão. Vamos ouvir isso aqui, viu, Marcão? Existe um contrato invisível. Como é esse contrato invisível? Eu faço isso por você, você faz isso por mim. A gente se entende dessa forma, certo? Então aqui tem esse contrato de amor que a gente tem. Então, é assim que a gente... É isso que sustenta a nossa relação. Quando nasce um filho, esse contrato invisível, que não é falado, ele acaba sendo desfeito, porque agora entra o quê? Entra uma sociedade.
Sim.
Que é um filho. Certo? E aí, quando nasce um filho, aquilo que sustentava nosso contrato inicial, nossa relação, vai mudar. Porque aquele tempo que eu tinha para poder lhe ouvir, eu não tenho mais. Mudou. Então, a gente vai precisar encontrar um outro momento. Aquela relação sexual que a gente tinha, também, aquela forma, vai mudar, principalmente se o meio, né, da maternidade, ou da parentalidade, da paternidade, enfim, for assim, vier através de um fator biológico que não seja adoção. Então, você tem aquele momento também que a mulher está grávida, passa pela gravidez, depois tem um filho. Então, isso muda também o corpo da mulher. Ah, veio por adoção. Também tem uma outra forma aqui que muda.
Nós tivemos tem a ver, não tem a ver com o assunto, mas recentemente saiu até isso, uma desadoção. Primeiro, acho que foi o primeiro caso do Brasil, onde se pediu divórcio filial. Que isso não existe, gente. A adoção é filho igual para a vida toda, né? Sim. Então o filho vai crescer, tem um conflito, não quer, eu não quero mais ter esse filho, não. Então os pais também, né? No momento estão brigando, o filho não pode ser a causa de se abrigar, porque você trata ele assim, também não pode divergir, né, em relação à educação dos filhos. É muita coisa, né, Adriana?
Não, divergir até pode, sabe, Paty? Mas precisa encontrar um equilíbrio, um caminho possível. E aí só finalizando, Paty, então essa questão do contrato. Então, nascer um filho, o casal vai ter que se ajustar e encontrar uma nova forma, um novo contrato. E é por isso, Paty, que normalmente quando nasce um filho, o número de separação aumenta muito.
Ih, tem esse dado já, né?
Porque que acontece? Porque você entra ali, um novo ser na relação. Você tem que fazer um novo contrato, exatamente, entendeu? E assim, acaba sendo muito difícil ali para o casal, às vezes, até conseguir fazer um novo contrato da relação e conseguir seguir adiante com esse novo contrato, porque aí eu tenho que abrir mão.